Boa tarde. Promoção e reconhecimento que realizar essa solenidade para condecorar duas tão ilustres representantes, ambas atuantes em defesa da cultura, da diversidade, das mulheres, da educação pública, gratuita, de excelência e, sobretudo, inclusiva e livre de discriminações. No ano em que a UFABC comemora 15 anos de suas atividades, temos a imensa honra de iniciar essa sessão solene do Conselho Universitário, em modalidade híbrida, para conceder o título de doutor honoris causa a duas mulheres, senhora Dalila Isabel Agrela Teles Veras, cuja concessão do título foi oficializada em 1º de outubro de 2019, e Matilde Ribeiro, cuja concessão do título foi oficializada em 20 de abril de 2021. E presidente do Conselho da Universidade Federal do ABC, professor como madrinha da nossa candidata, sem professor doutor como padrinho da nossa homenageada, a remota das conselheiras e conselheiros da UFC, nossas homenageadas. Convidamos a todas e todos para acompanhar o Hino Nacional Brasileiro.
sonhos e dos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Oba, trabalho, oba, trabalho, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas deves a justiça clava forte. Serás que o fim do teu não pode a luta. Entende que te adora a própria morte.
Para oficializar a reitor da presidente do secretário, todas e todos que nos acompanham neste momento pelo canal no YouTube.
É com estamos da Consune, senhora Dalila, muita um de exemplo para a própria comunidade, não só da UFRJ, mas de todas as instituições de ensino do nosso país e para a sociedade como um todo. Com todas as organizações do UFRJ, almejando o ensino, ou seja, mais qualidade e, portanto, cada vez mais inclusivo. Do grupo vocal Belcanto,
thank you. Vamos viver vida na mão, ao passado, teu presente, o sol que te vai no teu quintal. Toda vez que a minha sombra vida na mão.
Thank you.
Neste momento, iniciaremos os atos de homenagem que consagrarão as entregas dos títulos de doutora honoris causa. Nossa primeira homenageada, senhora Dalila Isabel Agrela Teles Veras, cuja concessão do título foi oficializada em 1º de outubro de 2019, é escritora, editora, ativista cultural e autora de diversos livros de poesia. Participou em Paris do colóquio Imprensa de Língua Portuguesa no Mundo, como convidada da Unesco, com a comunicação A Imprensa Alternativa no Brasil como Resistência Cultural. Foi diretora e secretária-geral da União Brasileira de Escritores durante 3 gestões, sendo a última como secretária do conselho daquela entidade. Cofundadora do Grupo Livre Espaço de Poesia, com intensa atividade cultural durante 11 anos, publicando livros, promovendo oficinas, recitais e semanas culturais. Desde 1992, é diretora proprietária do Alfarrábio Livraria Espaço Cultura, em Santo André, onde promove constantes atividades voltadas para a divulgação da cultura e das artes na região do Grande ABC. Além da criação das edições Alfarrábio, editora, que já publicou cerca de 200 obras de autores regionais. Profere palestras em faculdades e instituições culturais, bem como presta assessoria na produção de projetos literários, como ciclos de debates, exposições e mesas redondas. Recebeu o Prêmio Desempenho de Empreendedora Cultural da revista Livre Mercado. Foi homenageada com o título de cidadã honorária pela Câmara Municipal de Santo André. Eleita Intelectual do Ano no Prêmio Capital, instituído pelo jornal Cultura O Capital de Aracaju, Sergipe. É integrante do coletivo literário feminista Mulherio das Letras. Participou do projeto O Escritor nas Bibliotecas, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Dentre suas obras publicadas nos gêneros poesia, crônica, diário e ensaio memorialístico, podemos destacar as mais recentes: Retratos Falhados, Estranhas Formas de Vida, Solidões da Memória, 70 Anos Poemas Leitores, A Mulher Antiga, Tempo em Fúria. Neste momento, convidamos para proferir algumas palavras a professora doutora Silvia Helena Passarelli, madrinha da nossa homenageada, Dalila.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos conselheiros que estão nos assistindo. Começo cumprimentando o professor Dácio, magnífico reitor dessa universidade, da nossa universidade, e com muito orgulho meu amigo pessoal, com quem tive o prazer de dividir a sala de aula. Em nome dele, cumprimento todos e todas da comunidade UFABC. Cumprimento nossas homenageadas, amigas queridas, que merecidamente estão em nossa casa. Quero cumprimentar também a família da Dalila aqui presente. É muito bom rever o Dr. Teles, a Maninha e as meninas... Opa, desculpem. Rever a Carolina, a Isabela e a Alice. E em nome deles, cumprimento toda a comunidade Alfarrábio que deve estar nos assistindo. Eu queria agradecer, quero agradecer a organização deste ato pelo convite de estar aqui representando a comunidade acadêmica. Desde já peço desculpas pela emoção desse momento. Depois de quase 2 anos, estamos numa sala de aula, pisamos de novo o piso vermelho do campus de Santo André, reencontramos amigos e parceiros de trabalho, não pudemos abraçá-los, mas estamos aqui separados e mais felizes de nos rever. Somos poucos aqui dentro, é verdade, mas esse ato nos traz a esperança de que, em breve, voltaremos a ouvir o burburinho das atividades acadêmicas, dos intervalos das aulas, das atividades de teatro, circo e judô, e da bolinha de pingue-pongue que insistia em entrar nas aulas que acontecem aqui no Piso Vermelho. Estou com a difícil tarefa de apresentar Dalila Teles Veras para a comunidade acadêmica nessa celebração de recebimento do merecido título de doutora honorífica por nossa universidade. Missão que foi dificultada pelo nosso colega Leonardo Stil, que na última sexta-feira homenageou a livraria editora Alfarrábio como entidade parceira da universidade na categoria Excelência Acadêmica. E, claro, homenageou também a Dalila, fundadora e idealizadora da Alfarrábio e colaboradora desde sempre da UFABC. Eu vou começar pelo dia em que estivemos no Consune para apresentar o dossiê que deu esse merecido título à Dalila. Eu, os professores Francisco Comaru e Daniel Pansarelli, com a colaboração mais do que dedicada da Gabriela Maruno, técnica da PROEC, submetemos ao Conselho Universitário um dossiê para conceder à Dalila o título de doutor honoris causa, destacando os seguintes pontos: suas contribuições com a produção e difusão cultural e sua notável liderança na região do ABC. Naquele momento, era a primeira pessoa que desenvolve trabalho dentro do ABC que estava recebendo essa homenagem, por seu trabalho na direção da Livraria Editora Alfarrábio, um centro cultural da região que promove pesquisa e debates de ideias e, na minha vivência pessoal, promove amizades, por sua contribuição como representante da sociedade civil no Comitê de Extensão e Cultura da Universidade e por ser uma mulher. Era a primeira mulher que estava sendo indicada para receber essa honraria. Em outubro de 2019, fomos eu, o Chico e a Gabriela, o Daniel não estava com um evento externo, não pôde comparecer, estávamos na reunião do Consune, do Conselho Universitário, para apenas apresentar a proposta da homenagem, que seria votada em uma outra sessão no mês seguinte ou dali a 2 meses, dependendo da agenda do Consune, que é sempre muito atribulada. No entanto, pela qualidade da nossa homenageada, os conselheiros solicitaram a inclusão da proposta na ordem do dia para que fosse realizada a votação naquele mesmo momento, e foi aprovada por unanimidade. Destaco aqui a fala da bibliotecária Roberta Kelly Amorim de França, conselheira do Consune, que considerou a indicação da Dalila como um presente, por ser a Dalila uma guardiã dos livros, por seu apreço aos escritores da região e pela valorização da cultura local. Bom, para cumprir esse desafio de apresentar a Dalila, uma mulher, escritora, editora, ativista cultural e uma amiga de quase 30 anos ou mais, não lembro mais, fiz aquilo que sempre indico para os nossos alunos: fui ler poesia. Poetas são pessoas diferenciadas que, com poucas palavras, conseguem explicar o simples e questionar o mundo que vivemos, coisas que nós, acadêmicos, não conseguimos com tanta facilidade. A poesia é textos acadêmicos ou não. Costumo dizer que aprendi a escrever lendo poesia. Nesse percurso, entre livros de poetas que andam sempre comigo, Drummond, Adélia Prado, entre outros, e aqueles que conheci no Alfarrábio, me deparei com um livreto comemorativo aos aniversários de 50 anos da nossa homenageada. Lá encontrei grandes e saudosos amigos que conheci naquela segunda casa da Dalila, que é o Alfarrábio. Vou então aproveitar as palavras dos frequentadores do Alfarrábio para apresentar a Dalila. Mil mulheres em uma. Dona de casa, escritora, poeta, companheira, comerciante, embora não tenha nascido para isso. Filha, irmã e principalmente mãe. Imagina alguém que é tudo, que é de tudo um pouco e que já fez até esgrimas. Ela é assim, pau para toda obra. É assim que a Isabela descreve a Dalila. Isabela, filha da Dalila, a descreve. Eu conheci a Dalila no final dos anos 80, quando decidi viver em Santo André. Não sei precisar no momento exato, pois acho que nunca fomos apresentadas formalmente, mas foi na luta pela preservação e valorização da cultura local que nos encontramos. Descobri depois que ela já atuava desde o início dos anos 80 em atos pela difusão cultural com o Grupo Livre Espaço de Poesia, um grupo de poetas que tinha o objetivo de formar leitores nos mais distintos locais, especialmente em salas de aula de escola pública, realizando encontros de poetas com leitores e talvez formando futuros leitores e talvez futuros escritores. Acho que conheci a Dalila nas ruas de Santo André, em defesa do Cine Teatro Carlos Gomes, participando de ruas e atos públicos do movimento SOS Carlos Gomes, pela preservação de um espaço cultural que marcou momentos importantes da história de Santo André. Naquele mesmo período, iniciamos a organização do Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do ABC, e lá estava Dalila, defendendo a preservação das artes e da cultura, a preservação dos documentos que registram a memória da cultura local, projeto que ela mesma realizou na organização de um acervo incrível, aberto à consulta pública, acervo que tive o prazer de consultar na elaboração da minha tese de doutorado e de pesquisa sobre o patrimônio cultural da região. Roubo as palavras do professor Takara, que deve estar nos assistindo agora. Eita portuguesinha briguenta, a nossa Dalila. Bom, eu esqueci de dizer, né? A Dalila nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, e veio criança com a família para São Paulo, e no início da vida adulta passou a morar em Santo André. Voltando às palavras do nosso mestre Takara. Puxa a faca fácil, fácil, em defesa da cultura. Conhecia brigando, e continua brigando, uma produtora que protesta, incomoda, bate os pés, xinga e é xingada, só por ser uma iluminada, um profeta a clamar no deserto. Sim, ela briga, mas realiza. Ensina como é possível fazer cultura com pouca ou nenhuma verba. Sua moeda corrente é a confiança de que goza junto à comunidade. Observem suas ações culturais para incentivar a poesia, as artes plásticas, a música, o teatro e tantas coisas que a nossa portuguesinha é capaz. Além disso, cultiva amizades e aproxima pessoas com os mesmos interesses e afinidades. Não é sem razão que o Alfarrábios tenha se transformado no espaço mágico da afetividade, inteligência e sensibilidade. A partir de então, encontrei a Dalila em vários outros lugares. Encontrei ela na fila de teatro daqui, de São Paulo, nas audições da orquestra, nos debates pela instalação da Universidade Pública no ABC, nos fóruns e encontros sobre cultura, no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santo André, na organização dos congressos regionais de história do ABC e, desde que a livraria Alfarrábio foi inaugurada, em muitas tardes de sábado que, mesmo sem um evento organizado, agendado, era o local de encontro para simplesmente celebrar a vida. E engana-se quem pensa que lá no Alfarrábio só se fala de arte e cultura. Em muitos momentos nos reunimos para debater temas variados, com programas de candidatos a prefeito e vereador, reuniões com secretários de diferentes pastas da administração pública. Eu lembro que uma vez chegamos a discutir o plano diretor de Santo André lá no pequeno auditório do Alfarrábio. E, claro, nos reunimos lá para conspirar ações para o movimento cultural da região. E foram muitos ao longo desses quase 30 anos. A Dalila também é frequentadora assídua do nosso piso vermelho aqui da universidade, nos eventos que a universidade promove, mas também nas reuniões preparatórias do Encontro de Diversidade Cultural do ABC, realização conjunta da UFABC e do SESC Santo André, no ano de 2013. E desde então, ela é uma das grandes colaboradoras do Comitê de Extensão e Cultura. Ah, a Dalila também escreve poesia. E segundo Fábio Lucas, escritor e crítico literário, Dalila se distingue pela elaborada poesia, na qual ecoam evocações da sua terra natal, intimista na expressão lírica, torna-se um dínamo na motivação do meio cultural. Finalizo essa apresentação da Dalila com um trecho da carta que o professor e amigo José de Souza Martins enviou em apoio a essa homenagem. A concessão do honroso título a Dalila Teles Veras não faz só justiça a uma destacada intelectual. Também quebra esse parâmetro regional de desprezo pela intelectualidade do ABC. Título que se justifica ainda porque Dalila criou, com seus próprios recursos, uma verdadeira instituição cultural de toda a região, que é a Livraria Editora Alfarrábio, em Santo André. Ponto de encontro e refúgio da intelectualidade regional. Uma instituição única em toda a região metropolitana de São Paulo. Ali, parafraseando Vinícius de Moraes, uma coisa se vê que a todos admira, um poeta diz e outro poeta escuta. E como é festa, estamos aqui em festa mesmo, sem abraço, nós vamos aguardar e já convido a todos para um primeiro evento que tiver no Alfarrábio, para a gente poder brindar e nos abraçar para completar essa homenagem. Agradeço a todos. Parabéns, Dalila.
Professora Silvia, vamos então fazer a assinatura do livro de ouro? Cadê o microfone?
Nesse momento, com uma madrinha da nossa homenageada, tenho a grande satisfação de convidá-lo ao púlpito e proceder à assinatura do livro de ouro da UFBC.
Neste momento, pedimos à professora Silvia e à professora Dalila que se posicionem ao centro, por gentileza, para a entrega da homenagem. Senhora Dalila, então, recebe neste momento das mãos da sua madrinha o título de doutor honoris causa, concedido pelo Conselho Universitário da UFABC. Convidamos a senhora Dalila a proferir o seu discurso. Mas a placa não está aqui. A placa não está aqui. Então, deixa ela fazer o discurso.
Vamos ver se este velho coração aqui aguenta. Assim?
magnífico reitor, professor Dr. Dácio Roberto Mateus, em nome de quem cumprimento toda a comunidade universitária da UFABC. Professora Dra. Silvia Helena Passarelli, minha madrinha. Professora Dra. Matilde Ribeiro, com quem divido este momento de homenagens. Amigas, amigos, familiares, senhoras e senhores. Neste momento solene, minha primeira palavra não poderia ser outra senão a de júbilo e de agradecimento. Manifesto minha mais profunda gratidão a esta prestigiosa universidade por me conceder o título de doutor honoris causa, honraria com a qual, devo dizer, jamais ousei sequer sonhar. A Universidade Federal da região do ABC foi um sonho coletivo acalentado por muitos durante décadas, pauta reivindicatória não só da comunidade ligada à educação, mas também à cultura na qual me insiro. Sua implantação foi, portanto, muito comemorada pela comunidade. 15 anos depois, a UFABC passa a ser a minha universidade, como quis o destino, vocábulo que no meu país de origem significa Fábio. Uma instituição que não se resume, sabemos, a um espaço físico, verbas, leis e códigos que a normatizam. É também e sobretudo composta por mulheres e homens, a comunidade universitária, seres humanos que estudam, trabalham, pensam e ensinam a pensar, compartilham saberes e sua própria humanidade. Meu agradecimento, portanto, é dirigido a essas pessoas e muito em especial àquelas que tiveram a iniciativa de sugerir, defender e acompanhar todas as etapas legalmente requeridas por um processo como este. Bem-ajam todas e todos por este generoso gesto de acolhida e reconhecimento. Dedico este título a todas as mulheres e por razões sociais, estruturais, culturais ou simplesmente de gênero, foram obrigadas a viver à sombra com seu trabalho, talento, arte e pensar solapados pelo simples fato de serem mulheres. As corajosas mulheres que antecederam a minha geração e facilitaram a abertura de caminhos no árduo ofício da escrita, muitas vezes obrigadas a usar pseudônimos masculinos para serem publicadas. As minhas contemporâneas, que na sua imensa maioria não mais aceitam a desigualdade social, muito menos a misoginia e os maus tratos, mas que ainda assim deles são vítimas. A poeta Cora Coralina, que com apenas 3 anos de escola primária, escreveu por toda uma vida, mas recebeu a consagração literária já perto dos 90 anos e aos 93 o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. Ao doutor Luiz Inácio Lula da Silva, retirante nordestino, operário metalúrgico e ex-presidente do Brasil, condecorado como doutor honoris causa por 36 universidades, dentre elas a de Coimbra e esta, o UFABC. O primeiro título, aliás, foi dado a ele. Este título é também simbolicamente repartido com aqueles e aquelas que caminharam ao meu lado, quer no âmbito familiar, de amizade, camaradagem literária ou ativismo cultural. Vim de muito longe. Muito percorri e aqui cheguei. Cume da minha caminhada. É com humildade que recebo esta distinção, a maior e mais importante de minha já longa vida. Poderia ficar por aqui, mas com vossa licença, não posso deixar passar esta oportunidade única sem me referir publicamente a fatos relacionados à minha trajetória intelectual, jamais revelados nem incluídos em meu autodidata e anárquico currículo lattes. Começo por dizer que minha escolaridade oficialmente válida e comprovadamente atestada pelos respectivos órgãos responsáveis pela educação de Portugal e do Brasil resume-se a dois diplomas do curso primário. O primeiro diploma de habilitação no ensino primário elementar, assinado pelo diretor do Distrito Escolar do Funchal, certifica que Dalila Isabel Agrela, filho SIC de Manuel de Jesus Agrela, nascido SIC em 2 de julho de 1946, prestou as provas de exame em 2 de julho de 1956 e foi aprovado. Esse documento é um vistoso diploma, ilustrado pela figura de um menino com o uniforme da mocidade portuguesa, que ereto como um militar, com a mão direita, figura o estandarte dessa mesma organização. Ali há outras simbologias que a minha alma de hoje, politizada e feminista, também identifica. Aquela pompa do diploma que valia dizer que ficar por ali era o destino dado àquele formando. A frase latina escrita no diploma, ut vidiam, eu quero ver, hipocritamente aplicada pelos que desejavam que ninguém visse ou enxergasse, consta apenas o nome do pai da aluna, a imagem de um livro que deveria ser a centralidade de todo o quadro, simbolizando a abertura para o conhecimento, encontra-se num plano inferior, ao lado de uma âncora. A ser fundeada na obediência servil obrigatória. Nada de muito diferente do que vimos em períodos de trevas de regimes autoritários em tantos países, símbolos, ações e discursos que surpreendente e assustadoramente hoje são proferidos a todo momento pelos integrantes do atual governo brasileiro e seus patéticos seguidores. Criança, tive que assimilar a história oficial que me foi contada. Bem mais tarde, por minha conta e risco, foi conferir e, como é de se imaginar, muitas das informações pesquisadas não correspondiam àquelas retidas na minha memória. O segundo diploma de ensino primário, emitido pela Secretaria de Educação e Cultura do município de São Paulo, assinado pela diretora das escolas agrupadas Santa Terezinha, bairro do Jaçanã, diz: confiro a Dalila e ponto Agrela, nascida em Portugal a 2 de julho de 1946, filha de Manuel de Jesus Agrela, que também a mãe inexiste. O presente certificado de conclusão do curso primário a 14 de dezembro de 1958. Nota de aprovação, média 90. Das muitas dezenas de certificados de cursos informais que viriam depois, 3 deles foram de utilidade prática e me forneceram algumas ferramentas para o trabalho formal e êxito profissional numa carreira iniciada no cargo de datilógrafa aos 16 anos e encerrada como secretária bilíngue executiva de diretoria numa empresa multinacional. O curso de datilografia, o primeiro, um curso de secretária administrativa, uma espécie de profissionalizante expresso, de 1 ano de duração, cujas matérias redação comercial e taquigrafia foram as de melhor valia. O curso de inglês, em 6 estágios semestrais, no Instituto Roosevelt, todos no centro de São Paulo. Se estes pormenores da minha pouquíssima escolaridade formal jamais foram revelados, nem mesmo o marido e as filhas, quando eles chegaram à minha vida, isso já não fazia mais diferença nenhuma. Foi porque nunca me perguntaram nem exigiram comprovação, assim como nas entrevistas de emprego, nas muitas palestras que ministrei em escolas, bibliotecas, universidades, Unesco e outros tantos locais. Quando eventualmente me perguntaram sobre minha formação, eu sempre respondi: autodidata. Se não revelei, tampouco menti. Os livros, meus companheiros desde minha alfabetização, irresistível fascino, passaram a exercer o papel de mestres e sobrepuseram-se a todos os demais interesses. Este é, portanto, um testemunho de uma mulher, desde sempre envolvida e integrada ao mundo das letras, comprometida com a leitura e a cultura. Uma mulher que se liga amorosamente ao mundo pela palavra literária e pela ação participativa. Lia e leio com a voracidade de quem está para morrer, de sede e fome à espera da água e alimentação salvadoras. Os livros passaram a suprir a grande e lamentável lacuna do ensino formal. Ler cada vez mais e melhor foi o propósito a que me impus. Um autor ou autora levando-me a outro e a outra, era preciso decifrar a complexidade a cada dia mais me exigiam as novas leituras. Sou o que li e assimilei dessas leituras. A partir da publicação do meu primeiro livro há 40 anos, decidi que a poesia e tudo que a ela se referisse seria o ofício definitivo, o da palavra. Leitora, entretanto, sempre à frente da escritora. Ler os grandes poetas e, sobretudo, o que pensaram, em que fontes beberam, que experiências engendraram, foram ferramentas para limar a minha própria palavra na língua da poesia, estabelecer conexões e transformar minha visão de mundo. Ao lado da busca pela memória e raízes atávicas da condição de uma imigrante, a urbe e as suas entranhas, estranhas formas de vidas desiguais, desde sempre, foram o principal motivo da minha poesia. Sou também o que escrevo. Gosto de escrever dentro do olho do furacão. E como até o gesto de escrever, publicar ou ler um poema representa um ato político, a minha foi, até aqui, também uma exigência, uma existência política. Devo admitir que muitos também foram os mestres de carne e osso que tive a fortuna de encontrar pelo caminho. Mestres sem intenção de doutrinar, mas que muito me ensinaram. Dotos os simples trabalhadores. O ativismo cultural caminhou paralelo como imperativo categórico. Talvez por uma característica de minha personalidade, precisa de grandes silêncios para ler, pensar e criar, mas também necessita da algarazia da convivência e do aprendizado com o outro, o olho no olho, repartir o pensar e agir como cidadã. Por fim, e talvez o mais importante, eu desejo sublinhar que minha história de vida e trajetória intelectual não é modelo que eu recomende e nem sirva para mais ninguém, muito menos que dele me orgulhe. Foi apenas o modelo possível e circunstancial, o meu modelo, que fui vestindo as camadas e só para mim serviu. A falta de escolaridade formal não foi opção por desprezo aos bancos acadêmicos, mas pelo apelo das urgências, como o trabalho e a busca de independência. Minhas três filhas, aqui presentes, Carolina, Isabela e Alice, frutos do meu casamento com o advogado e escritor Valdecírio Teles Veras, de quem emprestei o sobrenome e com quem reparto a vida há quase 50 anos, possuem educação de nível superior. E tenho certeza, meus netos, Felipe, Muílio, André, Yara e Catarina, também optarão por este caminho. Apelo a todas as divindades que essa opção deles e delas recaia numa universidade pública de excelência como a Universidade Federal do Grande ABC. Espero que apenas o meu amor aos livros, à leitura, às artes e ao conhecimento seja o melhor exemplo a ser seguido por eles e por elas. Os muitos anos que levei para nascer me trouxeram até aqui, quando me vejo plenamente recompensada por tudo e um pouco mais. Nem por isso deixarei de manter comigo, feito um mantra, a velha máxima do velho grego, de que só sei que nada sei. Ao mesmo tempo em que acabo de nascer, na plenitude deste, para mim, tão marcante e honroso momento, sinto também que a partir de agora estarei pronta também para morrer. Mas espera aí. claro, desejo que a sorte me dê mais alguns bons anos e outras alegrias. Peço que me desculpem se fui maçante ou inconveniente ou enfadonha, mas isto.
Difícil manter a voz depois de um discurso desse. Lindo, Dalila, lindo, obrigada. Para agraciar esse momento, contaremos com a apresentação do vídeo da performance do ator, escritor e amigo da nossa homenageada, o senhor Marcos Lemes, declamando trechos dos poemas Confidência da Madeirense e Rizoma, extraídos da obra Solidões da Memória, de autoria da nossa homenageada.
Há alguns anos, vivi na Madeira. Principalmente, nasci na Madeira. Por isso sou teimosa, melancólica, urze de nascença, em luta frente às intempéries do solo, do vento e das vagas marítimas. Alma em permanente desassossegar. A infância e a memória da infância, submersa na líquida travessia. Vez por outra, o Atlântico deposita ossos datados na terra do exílio. A menina antiga recebe os sinais, códigos esquecidos, legendas para o lembrar, revivências. A memória da infância é a memória possível, e só a poesia cabe recriar. Da primeira vez que te vi morrer, a lembrança do horror. Teu corpo ainda morno na pedra fria e a marca da dor de um rosto que já não era o teu. Da segunda vez que te vi morrer, o topor das exéquias, pesadelo da tarde sem ar, sensação de estrangulamento. Da terceira vez que te vi morrer, o choque e o estranhamento. O teu nome dito no tempo, na oração aos defuntos. Da última vez que te vi morrer, a dor fina e lancinante. O descarte dos teus pertences. A certeza do nunca mais, nunca. A morte também em mim. Os ratos da puída nação, água a chegar no convés, deixam os sós do porão aos urros e apostas. Reproduzem sem decoro o seu envenenado rizoma.
afoitos e triunfantes afastam, golpeiam, erguem o mastro da hipotética nova república. Pela própria peçonha, intoxicados, patéticos, sem o saber, voltarão para a pestilência do porão, sem direito à luz da história.
Alguns anos vivi na Madeira, principalmente nasci na Madeira. Por isso sou melancólica, teimosa, urze de nascença, em luta frente às intempéries do vento, do solo e das vagas marítimas. Alma em permanente desassossegar. Da Madeira, nada de material veio comigo, e não há nada que eu possa ofertar. Mas da Madeira vem este ar atrevido, a língua maldicente e áspera, e o hábito de tudo reclamar, atavismos que a consciência por vezes rejeita. A Madeira não é apenas fotografias, é a memória real dos precipícios e das vertigens, encordoamento do que não parecia lembrado. Mas é a memória do que não foi, mas que poderia. E sequer dói.
Nossos agradecimentos ao senhor Marcos Lemes pela belíssima apresentação. Dando continuidade a esta solenidade, procederemos à entrega do título de doutor honoris causa à nossa segunda homenageada, senhora Matilde Ribeiro, cuja concessão do título foi oficializada em 20 de abril de 2021. Matilde é natural da cidade de Flórida Paulista, interior de São Paulo. É assistente social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ativista política brasileira, atuando no movimento negro das mulheres negras e feministas. Foi ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo Lula, com status de ministério, no período de 2003 a 2008. Desde 2014, é professora no Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Lançou o livro Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, que foi saudado pelo ilustre professor Kabengele Munanga, que fez relevantes estudos sobre o negro brasileiro, e pela professora Nilma Lino Gomes, que integra o corpo docente permanente da pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social na Faculdade de Minas Gerais, na FAI, da Universidade Federal de Minas Gerais, com uma referência fundamental para todos que são estudiosos do tema. Além dessa obra, publicou em 2012 o livro intitulado As Políticas de Igualdade Racial, Reflexões e Perspectivas. Possui também inúmeros artigos publicados, dos quais destacamos Mulheres Negras Brasileiras, de Bertioga a Beijing, Tornar-se Negra, Construção da Identidade de Gênero e de Raça, Antigas Personagens, Novas Cenas, Mulheres Negras e Participação Política, Mulher e Política, Gênero e Feminismo no Partido dos Trabalhadores, Diversidade Racial, Étnica e Processos de Participação Política na América Latina, O Feminismo em Novas Rotas e Visões, Mulheres Negras, Uma Trajetória de Criatividade, Determinação e Organização, Das Mulheres Negras em La Lucha por Sus Direitos, Ações Afirmativas, Polêmicas e Possibilidades sobre Igualdade Racial e o papel em coautoria com Salles Augusto dos Santos. O enlace entre direitos humanos, superação do racismo e da discriminação racial. Prosseguindo com a solenidade, convidamos para proferir algumas palavras o professor Dr. Acácio Almeida, padrinho da nossa segunda homenageada de hoje, senhora Matilde Ribeiro.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos e boa tarde a todos. Saúdo o reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dácio Mateus, e o nosso vice-reitor, professor Wagner Carvalho. Saúdo a comunidade acadêmica, as servidoras técnicas administrativas, as estudantes e as trabalhadoras das empresas terceirizadas e as nossas docentes. Saúdo também a comunidade externa que se junta a nós em um momento histórico para a nossa Universidade Federal do ABC. Em especial, saúdo a professora Matilde Ribeiro, que muito nos honra com a sua presença na companhia de sua família e de seus amigos. E, ao mesmo tempo, saúdo a senhora Dalila e também a sua madrinha, a professora Silvia Helena. Quero também saudar as minhas colegas e os meus colegas do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros pelas importantes ações empreendidas na Universidade Federal do ABC. Devo lembrar que coube ao NEAB a histórica tarefa de apresentar ao Conselho Universitário a proposta que resultou na aprovação da concessão do título de doutora honoris causa à professora Matilde Ribeiro. Saúdo, com grande distinção e respeito, também as conselheiras e os conselheiros que reunidos na primeira sessão ordinária de 2021, apreciaram a matéria trazida pelo NEAB, entenderam o sentido da justa homenagem à professora Matilde e votaram favoravelmente. Por fim, saúdo aquelas que vieram antes de mim e também aquelas que virão depois de mim. Sempre que tenho que falar publicamente sobre algo que diz respeito às questões históricas que envolvem os atos de opressão contra a população negra, mas também sobre as lutas de resistência, sou fortemente arrebatado pelas marcas da memória. E como bem disse Riobaldo, o narrador de Grande Sertão Veredas, sinto que tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. E é por isso, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, comunidade da Universidade Federal do ABC, professora Matilde Ribeiro, que antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Por isso, não pedirei desculpas por insistir em palavras já surradas por mim enquanto conselheiro e relator no Consune de 20 de abril, quando o Conselho Universitário decidiu conceder o título de doutora honoris causa à professora Matilde Ribeiro. Vocês todas, como sabem, como é do conhecimento de todas nós, a questão racial segue sendo uma questão de extrema importância e de extrema urgência no Brasil. Vejam, por exemplo, como já apontei em outras ocasiões, a situação que se revelou durante a pandemia. Vejam, por exemplo, que há menos negros vacinados em relação à quantidade de brasileiros que se autodeclararam negros quando comparada à população branca que foi vacinada. A diferença nos dados de vacinação entre brancos e negros é ainda mais grave devido à desigualdade da mortalidade pela Covid-19 no Brasil. Das pessoas que tiveram a doença no país, há, proporcionalmente, mais mortes entre negros que brancos. Além disso, negros são a maioria absoluta dentre os casos registrados de Covid-19 no Brasil e também das mortes. Isso para ficar em único exemplo. Inúmeras foram as vezes que usei a imagem do filme O Ódio para analisar o nosso próprio cotidiano. de uma sociedade que está em queda, de uma sociedade que, ao mesmo tempo em que cai, para se tranquilizar, vai dizendo: até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. O importante não é a queda, mas sim a aterrissagem. O racismo, a última fronteira do ódio, parece ser um sentimento definidor e destruidor da humanidade, e é contra isso que nos levantamos, e é contra isso que a Universidade Federal do ABC se mobiliza. Talvez por isso também Martin Luther King siga sendo tão atual. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. As desigualdades, como sabemos, não estão apenas lá fora, no mapa da violência, nos dados do IPEA ou do IBGE. Elas estão também nas universidades. Por isso, não é de hoje que algumas vozes têm se levantado fora e dentro das universidades, exigindo mudanças, mas que sejam mudanças estruturais. Por isso também que nos unimos em defesa da Lei 12.711, a chamada Lei de Cotas, que determina que todas as universidades, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, reservem, no mínimo, 50% de suas vagas em cada curso para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. É também por isso que defendemos a Lei 12.790, que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Ainda que algumas e ainda que alguns se levantem e digam que não faz sentido falar em reparações, porque o dano é irreparável, entendo e entendemos que o projeto político de reparação não pode ser abandonado. Racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata constituem graves violações de todos os direitos humanos e obstáculos ao pleno gozo desses direitos, e negam a verdade patente de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Constituem um obstáculo para as relações amistosas e pacíficas entre povos e nações e figuram entre as causas básicas de muitos conflitos internos e internacionais, incluindo conflitos armados e o consequente deslocamento forçado de populações. A frase que acabo de dizer é da Declaração e Programa de Ação da Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que acaba de completar 20 anos nesse ano de 2021. Desculpem. O processo de Durban deu visibilidade às pessoas negras e contribuiu para um avanço substancial na promoção e proteção de seus direitos, como resultado de ações concretas tomadas pelos Estados, pela ONU, por outras organizações internacionais e regionais, pela sociedade civil, e tem tido eco e tem tornado possível formar inúmeros projetos dentro da nossa universidade. Assim, apesar de avanços originais, é importante também que se diga que o racismo e a discriminação racial continuam a se manifestar em desigualdade e desvantagem. As mudanças que estamos assistindo ocorrer nas universidades não são apenas quantitativas. Não se trata apenas de ter mais estudantes negras e negros em nossas salas de aula e laboratórios. O que estamos propondo e defendemos é uma mudança civilizacional, o que implica também na descolonização de saberes, na mudança de paradigmas, na construção de um novo modelo de sociedade. Como disse a escritora Conceição Evaristo, a história contada nos dias de hoje não possui nenhuma participação do nosso povo. É a história que pessoas não negras escreveram a respeito de nós. Meu senso crítico em relação à história negra do Brasil não aconteceu dentro dos muros da escola, mas sim com a militância e o meu entorno, foi o que disse Conceição Evaristo. Carolina Maria de Jesus dizia usar a escrita como um mecanismo de vingança, pois contaria todo o mal feito a ela, das ofensas e violências e dos sonhos não realizados, dentre eles a de ser professora. Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus nos provocam a pensar que a mudança significa prestar especial atenção as tradições marginalizadas dentro da grande tradição ocidental. Significa, acima de tudo, assumir que o nosso tempo é um período de transição sem precedentes, em que nos deparamos com problemas modernos, para os quais não existem soluções modernas, como diria Boaventura Souza Santos. Estamos regressados aos ensinamentos de Paulo Freire e à busca de uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação. Professora Matilde Ribeiro, agora me dirijo com todo respeito, especialmente à senhora. Sei que nada do que eu disse até aqui lhe é novo. Aqueles e aquelas que conhecem, que a conhecem, sabem que a sua trajetória intelectual tem sido um exemplo para a geração atual e será indiscutivelmente um exemplo para as futuras gerações. Professora, o debate que temos aqui na UFABC, que está completando 15 anos, os debates traduzem muito do que somos, de quem somos, do que queremos ser e de como pensamos as realidades. E isso não se restringe, como a professora bem sabe, ao campo da educação. O professor Kabenguele Munanga, professor titular da Universidade de São Paulo, e que certamente nos acompanha nesse momento, em um artigo recente, nos ensina que intelectual é um cientista que influencia na mudança da sociedade humana. Eu não conheço melhor definição que a acolha e que a traduza. Vejo na senhora o grande exemplo, vejo em você um grande exemplo da intelectual que desejamos e que queremos para as transformações. Professora, a senhora que tanto viajou pelos países do continente africano conhece a milenar tradição da louvação. E é isso que estamos fazendo aqui. O historiador Paulo Farias nos ensina que a louvação é uma palavra que tem significação muito restrita no mundo ocidental moderno. Porém, sob uma perspectiva africana, o que se vê é muito diferente. A louvação na África é um importante gênero de discurso, e esse discurso é um instrumento de um tipo muito especializado de trabalho, que é também físico. Trabalho sobre o corpo do outro. Dizem, inclusive, que as pessoas, quando são louvadas, crescem de 2 a 3 centímetros. Professora Matilde Ribeiro, sendo assim, o meu ori louva o seu ori de todas as maneiras. Na tradição iorubá, existe um itá, um relato mítico, que diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. O itá nos ensina, esse relato mítico nos ensina, que as coisas podem ser reinauguradas. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento e é o que continuaremos fazendo na nossa Universidade Federal do ABC. Nesse sentido, eu quero aproveitar para desejar vida longa à nossa universidade, que está completando agora 15 anos e que nesse momento, ao completar 15 anos, recebe com muito orgulho as duas primeiras honores, as duas primeiras mulheres honoris causa, e que não paremos por aqui, né? Em breve teremos também a professora Petronília e teremos outras e outras e outras mulheres. A sua contribuição, professora Matilde, às populações negras do Brasil, enquanto mulher negra, enquanto militante, enquanto intelectual, enquanto ministra da Secretaria das Políticas de Promoção para a Igualdade Racial, nos fortalece, nos anima e nos transforma. Tenho a certeza que não estamos entregando o título a uma pessoa, mas sim a um coletivo formado pelas mulheres negras responsáveis pelos valores que ainda conduzem esse país. Sei que você as representa e você nos representa. Hoje é dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Estamos às vésperas da primavera, é possível ver a transformação que está ocorrendo lá fora. A primavera é a estação do ano tipicamente associada ao reflorescimento, e por isso eu não poderia terminar aqui sem fazer uma outra referência que muito me anima. Gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho do discurso do presidente Salvador Allende, proferido no dia 11 de setembro de 1973. Disse o presidente Salvador Allende: saibam que, antes do que se pensa, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passarão pessoas livres, para construir uma sociedade melhor. Professora, seja bem-vinda à nossa comunidade, que sempre foi também a sua comunidade. É uma honra ser o seu padrinho, por tudo que isso significa na sua história e que certamente significará na minha história. Professor Dácio Mateus, nosso reitor e nosso presidente, em nome de inúmeras vozes da UFABC, agradeço o tempo que me foi concedido. Laroyer. Neste momento, como padrinho da nossa homenageada, tenho a grande satisfação de convidá-la ao púlpito para proceder à assinatura do livro de ouro da Universidade Federal do ABC.
Neste momento, pedimos ao professor Acácio e à senhora Matilde que se posicionem à frente para a entrega da homenagem. A senhora Matilde Ribeiro recebe, neste momento, das mãos de seu padrinho, o título de doutor honoris causa concedido pelo Conselho Universitário da UFABC. Agora, a senhora Matilde Ribeiro a proferir o seu discurso.
Muito boa tarde a todos, todas aqui presentes, também os que me assistem à distância. Uma boa tarde ao corpo diretivo dessa universidade, a figura do magnífico reitor Dácio Mateus. Cumprimento a todos presentes novamente e vamos ao discurso. Agradeço à UFABC, Fundação Universidade Federal do ABC. Não tem como sem óculos. Então, agradeço à UFABC pelo título que recebo, em nome do reitor Dácio Mateus e do professor Acácio Almeida, meu padrinho, doravante. Agradeço a todas as pessoas que que atuaram para que isso acontecesse. Também agradeço as energias ancestrais, a minha família, parte aqui presente, e todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram ao longo da minha vida para hoje poder estar aqui. É bom voltar aqui ao ABC, lugar onde passei bons anos. Morei, trabalhei, militei, vivi muitas histórias e fiz muitos amigos e amigas aqui presentes. Convivi profundamente com a Feminina, Movimento de Mulheres de Santo André, com a Negracim, Organização de Mulheres Negras, com a Coordenação de Mulheres e Movimento Negro da região do ABC. As trincheiras de luta foram a garantia de políticas públicas e direitos sociais e políticos. Os caminhos da vida me levaram para muitas paragens. O trabalho em ONGs, na SOF, no CERT e no Instituto Cajamar. Os estudos na PUC, o orgulho de ser filha da PUC. A militância no PT, a docência na FMU e na FAPES, na área de serviço social. A assessoria ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A gestão pública aqui em Santo André, onde aprendi muito. No governo federal, como ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E em São Paulo, como secretária adjunta da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, entre tantos outros lugares. Nessas oportunidades, a atuação foi com público diferenciado, enfocando as questões de gênero, de raça, de classe, com as mulheres em situação de violência. Aqui no ABC, nós construímos a primeira casa-abrigo regionalizada do Brasil, nos anos 90, com a formação política de integrantes de movimentos sociais pelo Brasil afora, com tantas pessoas, entre elas aqui com Ivete Garcia, circulamos muito pelo Brasil, com as políticas públicas de gênero e igualdade racial, que foram aprendizados ímpares na vida. Saúdo às mulheres, às negras, aos negros e, em especial, aos quilombolas, que fizeram parte da minha vida e que muito contribuíram para a minha formação política, no sentido de profunda humanização. Depois de tantas experiências profissionais e políticas, hoje sou professora do ensino superior na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O voo agora é o convívio com estudantes brasileiros, a maioria no interior do Ceará, indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, pequenos comerciantes, e assim por diante. E também com africanos dos países de língua portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Dando continuidade a um projeto iniciado quando atuei no governo federal. A vida tem se mostrado sempre desafiante. Muitos espinhos nos caminhos, mas sempre compensam o perfume e a beleza das flores, lembrando também a primavera. Por isso, tenho a agradecer sempre. Preparo-me para novos voos e dou graças à vida. Recebo a homenagem, doutora honoris causa, respiro fundo e sinto meu coração bater mais forte. Puro agradecimento. Passo a refletir sobre as dimensões da vida e o que isso representa. Significa olhar o mundo de cabeça erguida, empoderada pelos encontros de almas. Como parte dos que constroem as edificações e os barcos, os carros, as estradas e pouco usufruem dos feitos. Significa olhar para as palmas de minhas mãos e não encontrar mais calos, mas lembro-me das mãos calejadas de meus pais. Primeiro no cabo da enxada e depois nos equipamentos de trabalho nas grandes cidades e nos suportes dos ônibus lotados. Significa olhar para o passado e recuperar que fui a primeira pessoa da família a cruzar pelos compridos corredores das universidades, onde muitos me perguntavam: o que você está fazendo aqui? Significa olhar para as minhas pastas cheias de diplomas e constatar que meus antepassados não aprenderam sequer o beabá. Significa perceber as periferias e lugares longínquos e lembrar das noites e fins de semanas vividos com mulheres e homens que descortinam novos mundos e nos movimentos sociais emergem contra as injustiças. Significa olhar para as negras e os negros e recuperar os séculos de escravidão e da incansável luta contra o racismo por liberdade e direitos sociais, que alimenta a ação do movimento negro. Significa olhar para as mulheres. Compartilhar de sua graça e garra, que desvelam a importância do combate ao machismo e a explicitação do feminismo. Significa olhar para a sociedade com as suas crueldades e ver aflorar a escolha que desde muito jovem fiz. Fiz a escolha pelo lado dos que trabalham de sol a sol e, com fé, acumulam energias para dias melhores. Significa olhar para o universo das políticas públicas e almejar que as questões raciais, étnicas e de gênero sejam priorizadas e que isso, para que isso aconteça, é necessária a manutenção de um exército em luta. Significa olhar para as estrelas e buscar transformar o seu brilho em luz e esperança para os caminhos da vida. E seguir em frente, sempre em frente, professora Fátima. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo.
Obrigada, professora Matilde, pelas palavras. Para abrilhantar ainda mais este momento, assistiremos agora a um vídeo com o depoimento de Leci Brandão, cantora, compositora, deputada estadual por São Paulo e principalmente amiga da nossa homenageada, parabenizando-a pelo merecido título que lhe foi auferido.
Falar sobre a ex-ministra, amiga e companheira Matilde Ribeiro, para mim é uma grande honra, porque sempre tive por ela uma profunda admiração e um imenso respeito por sua trajetória de luta e pela atuação firme, correta e, sobretudo, comprometida com as causas da população negra. Essa postura e esse compromisso acompanharam e acompanham Matilde em todos os espaços que ela ocupou em sua carreira acadêmica, no governo e como ativista. Aprendi muito e continuo aprendendo muito com Matilde. Portanto, eu quero cumprimentar a reitoria, o corpo docente e toda a comunidade da Universidade Federal do ABC por reconhecerem, por meio da outorga do título doutora honoris causa, a grandiosidade que é Matilde Ribeiro, portadora de imenso saber e um exemplo para todas e todos nós. Meus parabéns, doutora Matilde Ribeiro. Obrigada por tudo que você fez.
Continuidade às homenagens, Assistiremos agora a um vídeo com depoimento da professora doutora Nilma Lino Gomes, professora titular emérita da Faculdade de Educação, integrante do Corpo Docente Permanente da Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da UFMG. Admiradora e, em especial, amiga da nossa homenageada, parabenizando-a pelo merecido título que lhe foi concedido.
Olá, Matilde. Eu quero parabenizá-la por receber essa justa homenagem da Universidade Federal do ABC, o título de doutora honoris causa. É um título mais do que merecido pela sua trajetória, pelo seu engajamento, por tudo que você tem nos proporcionado com a sua vida e com a sua militância. Você foi a nossa primeira secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, primeira ministra da CEPIR, e todos nós sabemos como foi difícil e desafiador retirar do nada a construção desse ministério. Do nada, que eu digo, da estrutura de governo que era impensável em um determinado momento da nossa sociedade a existência de um ministério como esse. E você, em articulação com o movimento negro, aceitou esse desafio e, no Partido dos Trabalhadores, conseguiu construir no governo do presidente Lula esse ministério que perdurou até o momento em que o golpe nos retirou do poder. E eu tenho certeza que todos e todas que vieram depois de você na CEPIR só puderam fazê-lo porque uma pessoa como você aceitou o desafio inicial. Por isso eu quero agradecer a você, eu quero também homenageá-la, dizer do meu carinho, do meu respeito, do meu reconhecimento, que eu tenho certeza não é só meu. É de muitas pessoas nesse Brasil e de muitas pessoas do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho certeza sabe o tanto que você é importante para a construção das políticas de igualdade racial que o PT implementou. Muito obrigada, Matilde, porque hoje você está na Unilab como professora e pesquisadora e agora é mais uma referência para essa juventude que se inspira em você e que tem a possibilidade de tê-la como professora com seus conhecimentos, a sua sensibilidade e a sua experiência. Parabéns, mais uma vez, receba o meu grande abraço e todo o meu carinho e reconhecimento.
Para finalizar a série de homenagens, assistiremos agora a um vídeo do ilustre professor Dr. Capengelli Munanga, que foi professor titular da Universidade de São Paulo e atualmente é professor visitante sênior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, autor de relevantes estudos sobre o negro brasileiro.
Inicialmente, gostaria de saudar o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Dácio Mateus, e através dele cumprimentar os membros do colégio conselho universitário cujo voto consagrou este momento que ora estamos ritualizando. Me sinto honrado por ser convidado para dizer uma palavra nessa cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa da UFABC, a professor doutor Matilde Ribeiro. Não creio que o colendo conselho universitário da UFABC decidiu conceder-lhe esse título somente pelo fato de ela ter sido uma das três primeiras mulheres negras a ocupar o cargo de ministro na história política e social do Brasil. Claro que tem grande peso e faz parte do seu currículo. Também, não é pelo fato de ela ser doutora e professor da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, onde ela não é a primeira e nem a única mulher negra brasileira, mas sim pelo conjunto da obra que a levou a ocupar o cargo de ministra e de estar hoje na Unilab como pesquisadora e docente. Por isso, veja esse título de doutor honoris causa, não apenas como reconhecimento de seus méritos na luta pelos direitos dos homens e das mulheres negras presentes e futuras, mas também como a reparação, ou seja, como estabelecimento da justiça histórica da qual ele tem direito. Melhor tarde que nunca. Meus parabéns, Matilde Ribeiro, doutor honoris causa da Universidade Federal do ABC. Kabengele Munanga, colega, amigo e companheiro de luta. Axé.
Neste momento, convidamos a secretária-geral da UFABC, professora doutora Carolina Moutinho Duque de Pinho, para a leitura das concessões dos títulos entregues às nossas homenageadas e que serão acompanhadas pelas conselheiras e conselheiros do Consune, que estão acompanhando essa cerimônia na modalidade virtual.
Boa tarde a todos e todas presentes. Eu gostaria, diante do ato decisório, quebrar um pouco o protocolo e dizer que é muito emocionante, como docente dessa universidade, mulher, ver a UFABC, uma universidade que quebra tantos paradigmas, conceder dois títulos a duas mulheres, sobretudo duas mulheres intelectuais brilhantes. Como docente, como CEAS, é muito emocionante. Terceirizados e alunas, estamos muito emocionados e muito felizes por esse momento. Muito obrigada. Seguindo a formalidade, ato decisório Consune, número 181, de 1º de novembro de 2019. O Conselho Universitário Consune, da Fundação Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso de suas atribuições e, considerando disposto no artigo 77 do Estatuto da UFABC, considerando disposto no artigo 56, inciso 3º, do Regimento Geral da UFABC, considerando a solicitação da reitoria da UFABC, por meio da comunicação interna número 81 de 2019, considerando ela existente entre a homenageada e a UFABC, que remete aos princípios da história desta instituição, considerando as inúmeras e imensuráveis realizações durante todos os anos de dedicação à ciência, à academia e à UFABC, e considerando as deliberações ocorridas na 4ª sessão ordinária de 2019, ocorrida em 1º de outubro de 2019. Decide. Artigo 1º. Conceder o título de doutor honoris causa à senhora Dalila Isabel Agrela Teles Vera. Artigo 2º. Este ato decisório entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviço da UFABC. Seguindo com o outro ato decisório. Ato decisório número 199 de 2021, de 27 de abril de 2021. O Conselho Universitário Consune, da Fundação Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso de suas atribuições e, considerando disposto no artigo 77 do Estatuto da UFABC, considerando disposto no artigo 56, inciso 3º, do Regimento Geral da UFABC, considerando proposta encaminhada pelo Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, NEAB, considerando o ofício da Reitoria número 390, de 2021, que fundamenta, justifica e ratifica a proposta de concessão de título honorífico, tendo em vista a relevância da atuação da homenageada nas interações e articulações entre os movimentos sociais, o poder público e a produção acadêmica em favor de políticas públicas de relevância nacional e referência internacional no combate ao racismo no país. E, considerando as deliberações ocorridas na continuação da primeira sessão ordinária de 2021, ocorrida em 20 de abril de 2021, decide. Artigo 1º. Conceder o título de doutora honoris causa à senhora Matilde Ribeiro. Artigo 2º. Este ato decisório entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviço da UFABC. Muito obrigada, parabéns, professor.
Obrigada, professora Carolina, pela leitura dos atos decisórios. Então, com a palavra agora o magnífico reitor da Universidade Federal da ABC, professor Dr. Dácio Mateus, para oficializar as outorgas dos títulos. Pedimos, então, para se posicionar à frente, a primeira homenageada, a senhora Dalila, por gentileza.
Em nome da Universidade Federal do ABC, eu, como presidente do Conselho Universitário, Dácio Roberto Mateus, outorgo o título de doutora honoris causa à senhora Dalila Isabel Agrela Teles Veras.
De Ribeiro, por gentileza.
Em nome da Universidade Federal do ABC e como presidente do Conselho Universitário, eu, Dácio Mateus, outorgo o título de doutora honoris causa à senhora Matilde Ribeiro.
Continuidade à sessão solene, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal, professor Dr. Dácio Mateus, para fazer o seu pronunciamento.
Boa tarde a todas e todos. Nessa tarde de setembro, uma primavera um pouco nublada, mas menos quente do que os últimos dias. É um prazer imenso estarmos nessa solenidade. Nos 15 anos da UFABC, onde nós celebramos a construção de trajetórias transformadoras. Quero cumprimentar as nossas homenageadas, Dalila Veras e Matilde Ribeiro, agora doutoras honoris causa pela UFABC. Quero cumprimentar os nossos conselheiros e conselheiras no Conselho Universitário, docentes, técnicas e técnicos administrativos e alunas e alunos, representantes da nossa comunidade universitária, que tiveram a sensibilidade e a honra de conferir os títulos agora outorgados. Nossa universidade se baseia nos pilares da interdisciplinaridade, da excelência e da inclusão. Desde a sua criação, se propõe a construir trajetórias transformadoras. Transformadoras do ensino superior brasileiro, introduzindo um novo projeto pedagógico que convida a todas e todos a refletir criticamente e construir uma formação autônoma e interdisciplinar, privilegiando a formação universitária, a formação profissional, que fica, na verdade, para um segundo momento, se assim os nossos alunas e alunos desejarem. Foi na introdução, na criação dos bacharelados interdisciplinares e agora também das licenciaturas interdisciplinares, que a Universidade Federal do ABC inaugura novos paradigmas para o ensino superior brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, a interdisciplinaridade é necessária para ampliar a nossa visão de mundo, a nossa leitura de mundo. Não é possível, hoje, formarmos engenheiros, engenheiras, bacharéis, licenciados, sem o conhecimento nas ciências naturais, nas ciências exatas e nas ciências humanas. Porque a nossa realidade é muito complexa, é muito mais complexa para caber dentro de qualquer uma das nossas disciplinas. Mas a Universidade Federal do ABC também se pretende excelente. Não vou dizer que se pretende, já se faz de excelência. E a excelência prevê estarmos permanentemente na fronteira do conhecimento. E sem dúvida nenhuma, estarmos à frente do nosso tempo, com a visão no futuro, sem esquecer o nosso passado e o nosso presente. E sem dúvida nenhuma, não se faz excelência sem o reconhecimento dos diversos saberes, das diversas culturas que constroem o nosso planeta. Nesse momento, onde somos vitimados por uma pandemia, com consequências nefastas para toda a humanidade, e que também já prenunciamos há muitos anos, uma crise climática cujos efeitos já sofremos, sem dúvida nenhuma é urgente que trabalhemos na integração dos nossos conhecimentos, na abertura da academia para todos os saberes tradicionais, os saberes científicos, a sensibilidade artística e poética e todas as energias para a construção de um mundo justo, de um mundo habitável para os seres humanos e para todas as espécies de vida. Agora, não se faz, portanto, excelência sem inclusão. A excelência fica manca se ela não for inclusiva. Fica incompleta, na verdade, se não for inclusiva. Porque na excelência precisamos trazer todo o potencial, todos os talentos dos cidadãos e cidadãs que podem e querem contribuir com a construção desse nosso mundo. E, ao mesmo tempo, não se faz inclusão sem excelência. Nós não queremos na inclusão o que sobrou, a migalha. Nós queremos na inclusão o prato cheio, completo, para todas e para todos, e de qualidade. Tem uma frase do nosso ex-ministro Gilberto Gil, num rap, que ele fala: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E nós, na academia, às vezes ousamos dizer que sabemos um pouco do que o povo não sabe. Mas temos que ter a humildade e a sabedoria, mais do que humildade, de também entender o que o povo quer. Se aproximar efetivamente da nossa sociedade. Nós temos a alegria de ter entre nós, na nossa comunidade acadêmica, reconhecidas duas mulheres que são homenageadas e tituladas nesse momento pelas suas trajetórias de visão interdisciplinar da realidade, de visão de excelência em tudo que botou a mão e que fez e que faz, e de visão de ação de inclusão de todas e todos, em diferentes momentos, em diferentes campos. Eu emprestei umas palavras do Mário de Andrade, poeta negro, bastante controverso muitas vezes, mas que eu acho que cabe aqui. Ele diz num poema: minha alma está em brisa. Ele diz: contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que eu já vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer. Mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, em que são discutidos estatutos, regras, procedimentos, regulamentos internos, sabendo que nada ou pouco será alcançado. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas, que apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para discursos, para discutir títulos. Eu quero a essência. A minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que sabem rir dos seus erros, que não ficam inchadas com os seus títulos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e querem andar ao lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Sim, eu estou com pressa. Estou com pressa para viver com a intensidade que só a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou ganhe. Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora. Meu objetivo é chegar ao fim, satisfeito e em paz com meus entes queridos e com a minha consciência. Nós temos duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. Por tudo isso, é uma honra muito grande estar ao lado de duas figuras públicas que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e querem andar ao lado da verdade e da honestidade. Pessoas que fazem a vida valer a pena. Obrigado e parabéns, doutora honoris causa Dalila Veras. Obrigado e parabéns, doutora honoris causa Matilde Ribeiro. Muito obrigado.
Antes de encerrarmos essa solenidade, agraciamos as nossas homenageadas com uma singela lembrança, representando aqui o carinho e a admiração de todas e todos nós. Neste momento, pedimos ao magnífico reitor da Universidade Federal da ABC, presidente do Conselho Universitário, que conduza o encerramento da solenidade.
Declaro encerrada a sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC para a entrega dos títulos honoríficos às senhoras Dalila Isabel Agrela Teles Veras e Matilde Ribeiro. Uma boa tarde a todas e todos. Muito obrigado.
à presença de todas e todos que participaram desta linda solenidade e aproveitamos essa oportunidade para reiterar nosso convite para prestigiarem a programação do Congresso pelo canal da UFBC no YouTube ou diretamente pelo site do Congresso. Desejamos a todas e todos uma boa noite.
Gente, 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 gente.